DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Bem-vindos à emissão em português da DW África. Eu sou o Thiago Melo e nos próximos 5 minutos apresento-lhes as principais notícias desta sexta-feira, 10 de abril de 2020. Começamos em Angola, onde mais de 250 médicos cubanos desembarcaram hoje em Luanda para trabalhar no combate à pandemia de Covid-19. A ministra da Saúde de Angola, Silvia Lutukuta, garantiu que o país está preparado em relação aos profissionais cubanos, disse.
Com estes profissionais, vamos garantir assistência médica diferenciada nos 164 municípios do país. Portanto, estes médicos que chegaram vão ser distribuídos.
A ministra da Saúde garantiu que os médicos recém-chegados passaram por um período de quarentena em Cuba, mas que o mesmo será feito em Angola. E antes de partirem para o terreno, os médicos cubanos também vão passar por exames para garantir que não estão infectados pelo novo coronavírus. Em Moçambique, subiu para 20 o número de infecções pelo novo coronavírus, 3 casos a mais desde o último boletim. E o governo informou que vai comprar 300 ventiladores para preparar o Sistema Nacional de Saúde no âmbito da luta contra a pandemia. O custo dos equipamentos deve chegar a 3 milhões de euros e deverá ser suportado por parceiros internacionais. O governo vai buscar dinheiro também ao orçamento, se for preciso. Adriano Maleiani, o ministro da Economia e Finanças, falava durante uma audição sobre as propostas do Plano Econômico e Social do Orçamento do Estado, que deve ser debatido na próxima semana. E o autarca de Chimoio, João Ferreira, anunciou hoje um corte voluntário de metade do salário do seu executivo por 3 meses, para financiar ações de combate ao novo coronavírus na capital de Manica, no centro de Moçambique. Os cortes devem totalizar 5.500 euros, que serão destinados para a compra de bombas de pulverização, máscaras, luvas e cloro. Ainda em Moçambique, a organização Misa Moçambique alertou para o desaparecimento do jornalista Ibrahimo Abu Mbaruco, da Rádio Comunitária de Palma, em Cabo Delgado, norte do país. A agência de notícias Lusa, familiares e fontes da rádio confirmaram o desaparecimento do jornalista, que foi visto pela última vez na terça-feira. Na Guiné-Bissau, as autoridades de saúde confirmaram hoje que o aumento que aumentou para 38 o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus no país, 2 casos a mais que no último balanço. As autoridades afirmaram que o desrespeito das medidas de confinamento social por parte de alguns doentes originou o aumento dos casos da doença no país. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana informou hoje que o número de mortes provocadas pela Covid-19 em África é de 630, no universo de 12 mil casos registrados em 52 países. África do Sul, Argélia, Egito e Marrocos concentram mais da metade das infecções e mortes associadas ao novo coronavírus. No lado dos PALOP, a Guiné-Bissau é o país mais afetado. E hoje a OMS, a Organização Mundial da Saúde, avançou que um novo caso de ébola foi registrado em Beni, na RDC, e por causa disso não poderá ser declarado o fim da pandemia de ébola na próxima segunda-feira. Equipas médicas continuam no terreno para evitar novos casos. As notícias ficam por aqui, mas convido-lhes a comentar sobre a chegada de médicos cubanos para o combate à pandemia de Covid-19 em Angola. Qual é a sua opinião? Saiba como participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E com este convite, então, esperamos para que venham as reações e voltamos em seguida com o Espaço do Ouvinte. Fica agora com o programa especial Raízes Africanas.
DW. Programa especial.
Olá, eu sou a Raquel Loureiro e partilho hoje consigo um programa muito especial. Dedicamos esta emissão a algumas personagens marcantes da história africana e da luta pela independência dos países africanos. Nesta série da DW África, de nome Raízes Africanas e que é financiada pela Fundação Gerda Henkel, lembramos hoje Ngungunyane de Moçambique, Hendrik Witbooi da Namíbia e Charlotte Macleck da África do Sul. Ngungunyane foi o último rei de Gaza, o segundo maior império de África durante o século XIX. Conhecido como o Leão de Gaza, Ngungunyane deixou um legado contestado, pois, embora tenha lutado contra o poder colonial português, é criticado pelo modo como ele próprio fez uso do seu poder e dominou outros povos. Conheça a história deste moçambicano neste perfil escrito por Glória Souza. Ngungunyane, também conhecido como o Leão de Gaza, subiu ao poder em 1884. O reinado de Ngungunyane coincidiu com o momento alto do interesse europeu pelo continente africano. Neste contexto, o imperador provou ser um diplomata hábil, diz o escritor moçambicano Mia Couto.
Ele soube tirar partido daquilo que eram os conflitos entre as forças internas, a maneira como ele usou a influência das diferentes potências coloniais, não é? Como ele jogou entre a Inglaterra e Portugal e fazendo alianças que depois, digamos, eram renegociadas. Acho que ele tinha uma astúcia enorme em relação à gestão do poder.
Não? Mas Ngungunyane não deixava de ser contestado e foi-lhe apontado o dedo por usar os mesmos métodos que os europeus.
Ele estava em conflito com o regime colonial europeu, mas ele empreendeu ele próprio um colonialismo, digamos, interno, africano, dominando todo um conjunto de povos que foram subjugados de uma maneira ou de outra, uns com alguma violência, outros sem grande violência, mas por alianças, por sistemas de casamentos, etc.
O Império de Gaza ficou ainda marcado por uma fome de poder e violência contra diferentes grupos étnicos, sublinha o historiador alemão e professor em Moçambique, Gerhard Liesgang.
O nome Ngungunyane era também utilizado como uma pessoa que não obedece às leis e então a fama de Ngungunyane não era de um rei justo, mas um que aterrorizava o seu próprio país.
A longo prazo, o Reino de Gaza acabou por ser dominado pelos invasores portugueses. Depois de várias batalhas, Ngungunyane foi derrotado pelas forças coloniais em 1895 e preso em Chaimite, local onde o seu avô, o fundador do Império de Gaza, foi enterrado. Ngungunyane e a sua comitiva foram levados para Lisboa, onde foram exibidos publicamente. Depois foram transferidos para a Ilha Terceira, no arquipélago dos Açores. Morreu vítima de uma hemorragia cerebral a 23 de dezembro de 1906. A sua história poderia ter terminado nos Açores, uma vez que, e por várias décadas, a sua morte caiu no esquecimento. No entanto, e quase 70 anos depois, o Estado de Moçambique conquistou a sua independência. Foi nesta altura que alguém trouxe à memória o último rei de Gaza, explica o historiador Gerhard Liesgang.
Há um acidente histórico que o primeiro presidente de Moçambique nasceu em Gaza. E período da luta contra Renamo, achava que era bom ter assim um herói moçambicano como uma espécie de modelo.
Acatando o pedido de Samora Machel, o primeiro presidente de Moçambique, foi recolhido um punhado de terra do cemitério dos Açores como símbolo dos restos mortais de Ngungunyane e levado para Moçambique a tempo da comemoração do 10º aniversário da independência do país, a 15 de junho de 1985. Moçambique acabou por tornar-se um país independente em 1975. 15 anos depois, o mesmo acontece com a Namíbia, que foi um dos últimos países africanos a conquistar a independência. A proclamação da República da Namíbia, em 1990, foi o culminar de uma longa luta pela independência contra os colonizadores alemães, iniciada no século XIX e início do século XX. Um dos heróis da época foi Hendrik Witbooi. Este é um perfil de Victoria Avril. As notas da Namíbia são uma ótima forma de começar esta história, pois muitas delas têm a cara de Hendrik Witbooi, um guerreiro respeitado que liderou o povo Nama na luta contra os colonizadores alemães. Witbooi nasceu por volta de 1830 numa família de referência do povo Nama, uma tribo de pastores, outrora nómada, que vivia no sudoeste africano e que se estabeleceu mais tarde e permanentemente no sul da Namíbia. Lá, Witbooi ganhou a reputação de guerreiro pelas lutas que travou com o vizinho povo Herero. Mas assim que os colonizadores alemães alargaram a sua expansão para as terras dos povos Nama e Herero, na década de 1890, Witbooi mudou de estratégia. Propôs união aos seus inimigos Herero para juntos fazerem frente aos alemães. Anton von Wittersheim, um político aposentado e agricultor, explica que
Hendrik Witbooi estava sempre a tentar reunir pessoas para lutar contra os inimigos comuns. E devo acrescentar que eu também vejo um inimigo comum no tribalismo e no etnicismo. Ele via isso como parte da estratégia dos colonialistas alemães para dividir as tribos e, em seguida, dominá-las. E é isso que a etnia faz.
Em 1893, os alemães lançaram um ataque à aldeia de Witbooi, matando dezenas de pessoas, o que fez com que Hendrik Witbooi mudasse de novo a sua tática. Assinou um acordo de paz com os alemães, fornecendo mesmo guerreiros Nama para lutarem contra outras tribos. Mas uma década depois, Witbooi decidiu pôr um ponto final na situação e em 1904, já com 80 anos de idade, o guerreiro liderou a rebelião dos Nama contra os alemães, tendo morrido numa destas batalhas um ano depois. Os alemães praticamente exterminaram os povos Nama e Herero naquele que é considerado o primeiro genocídio do século XX. A rebelião dos povos Herero e Nama pode ter falhado, mas o apelo de Witbooi por uma resistência unificada consolidou a sua reputação como um grande líder. O ex-político Anton von Wittersheim diz que esta é uma lição importante para a Namíbia nos dias que correm.
Do seu legado, devemos pensar na sua visão de unificar os povos e diferentes tribos contra qualquer ameaça externa. O tribalismo e o racismo são definitivamente, para nós, na Namíbia, uma ameaça séria ao futuro comum.
Para além de ter o seu rosto nas notas e o seu nome em algumas ruas da Namíbia, Hendrik Witbooi deixou a sua marca também noutras coisas. Um dos seus diários, onde registava as suas ideias, assim como cópias de cartas trocadas com outros líderes africanos e europeus, sobreviveram. Ambas foram classificadas pela Unesco como Património Mundial Documental, num projeto que tem como objetivo preservar documentos e arquivos de grande valor histórico.
DW. Raízes africanas.
E terminamos na África do Sul com Charlotte Macleck, que ficou conhecida como a mãe da liberdade negra no país. Durante muito tempo, os seus feitos foram ignorados nos livros de história, mas agora ela está a ser reconhecida como uma peça central na luta pela igualdade de direitos na África do Sul. Saiba mais neste perfil escrito por Jackie Wilson. Charlotte Macleck sempre foi uma cantora apaixonada. Em 1891, deixou a África do Sul para cantar pelo mundo fora com o chamado coro nativo africano. O grupo era muito popular entre o público na Grã-Bretanha e mais tarde nos Estados Unidos. Segundo algumas fontes, o líder do coro europeu fugiu com os lucros, deixando os cantores abandonados nos Estados Unidos. Nesta que é considerada uma reviravolta no destino de Macleck, um ex-missionário africano convida-a para estudar na Universidade Wilberforce. A universidade foi uma das primeiras faculdades destinadas a negros dos Estados Unidos, tendo alguns dos mais ilustres intelectuais afro-americanos do país estudado lá. Em 1901, Maklek tornou-se a primeira mulher sul-africana negra a obter um diploma universitário. Mas no seu regresso a casa, ela trouxe bem mais do que apenas um canudo. Maklek estava determinada a melhorar a situação dos negros e das mulheres na África do Sul. Zubeida Jeffa, jornalista sul-africana, conta que uma das inspirações de Maklek foi o seu professor W.E.B. Du Bois.
W.E.B. Du Bois é the figure.
W.E.B. Du Bois é a figura do final do século XIX. Ele foi o filósofo e o pensador político na vanguarda do panafricanismo. Ele tece a Maklek muitos elogios.
In very glowing terms.
Esta jornalista assumiu a responsabilidade de promover o papel pioneiro das mulheres como Maklek na história da África do Sul. Segundo Zubeida Jeffa, as pessoas sabem muito pouco sobre as lutas destas mulheres que começaram a lutar por direitos iguais no início de 1900.
Women generally at that time, you know, weren't accorded their rightful place.
Geralmente, naquela época, não era dado às mulheres o devido lugar. A história da resistência foi contada à volta de figuras masculinas. Começou-se a falar das mulheres envolvidas apenas nos anos 50, porque, suponho, seria a memória mais próxima.
Maklek retornou a um país governado pelos britânicos que estava cada vez mais a tornar-se segregado. Em 1912, Charlotte participou no lançamento do Congresso Nacional Nativo Sul-Africano, que se tornaria pouco depois no Congresso Nacional Africano, ou ANC. A jovem lutou para que a afiliação de mulheres no partido fosse uma realidade. No entanto, não foi bem sucedida, o que fez com que Maklek fundasse a Liga Feminina Bantu em 1918, que mais tarde se tornaria a Liga das Mulheres do ANC. Ao longo da sua vida, Maklek lutou para que os africanos, especialmente as mulheres, pudessem assumir o controlo dos seus próprios interesses.
Ela tinha uma forte convicção de que devemos fazer as nossas próprias coisas. Por isso, ela construiu uma escola para ensinar os rapazes da aldeia. E fez tantas outras coisas. Esta escola em Gauteng, Evaton, apenas tinha pessoas de cor negra a ensinar. Então, eram afro-americanos e sul-africanos negros. Ainda é assim.
Charlotte Maklek morreu em outubro de 1939 em Joanesburgo. Menos de uma década depois, a África do Sul agudizou a supressão e discriminação contra a maioria negra, introduzindo oficialmente a sua política de apartheid.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje queremos saber qual é a sua opinião sobre a ajuda de médicos cubanos no combate à Covid-19 em Angola. Por isso, voltamos então ao Espaço do Ouvinte e começamos com um comentário do Cirilo Canganjo, de Luanda, que escreve: face à atual situação e às previsões de números de casos que podem provavelmente aumentar nos próximos dias e até semanas, são muito bem-vindos esses médicos. Parabéns ao executivo. O Vitor Almeida comenta: é impressionante ver um país que não consegue resolver os seus problemas sozinho. Angola é como uma criança que depende dos pais para sobreviver. Em tudo temos que ir buscar fora. E os nossos médicos? Questiona este internauta, que continua: não temos médicos especialistas em Angola? Isto é uma evidência de como o país foi governado durante mais de 3 décadas. Precisamos rever esta situação o mais rápido possível, argumenta este internauta angolano. E no Facebook, Eric Cassinda Cassinda escreve: esta ajuda é bem-vinda, mas o governo angolano tem de explicar os termos financeiros deste contrato. Por outro lado, isto vem mais uma vez mostrar as debilidades do nosso sistema de saúde, que clama cada vez mais por socorro. E mensagem do Lucas Bimo: agradecemos bastante ao governo de Cuba, também foram trabalhar em Itália, esperamos que venham para Moçambique. O Salil Sanyakandé, da Guiné-Bissau, escreve na nossa página no Facebook, DW Português para a África: Cuba sempre tem estado a ajudar os africanos nos momentos propícios. Os cubanos estão a dar aulas também no meu país, na Faculdade de Medicina, e trabalhando nos nossos hospitais. Malandarame, também da Guiné-Bissau, opina: é bom porque Cuba é um dos países desenvolvidos na medicina, por isso é uma boa ajuda, e não que os médicos angolanos não sejam bons, mas Cuba é uma potência na medicina. Jesus Baguel escreve: Angola está há décadas a mandar muitos dos seus para Cuba estudar medicina. Isto e o internauta pergunta: qual é a necessidade disso? Com este comentário, nós encerramos esta emissão. Obrigado a todos que nos acompanharam. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português, nas nossas redes sociais. Desejamos-lhe um ótimo fim de semana.